A segurança de dados tem sido mantida pelo uso de tecnologias adequadas e não necessariamente pela localização física dos data centers. A gente fala isso, mas por outro lado, ninguém. A gente fala isso e a gente quer que os data centers venham. É um contrassenso? Não. É que a bandeira principal é o data center competitivo. Não precisa mais fazer esforço nenhum. A obrigatoriedade ou não de armazenamento local de dados deve ser tratada em legislação específica, porque se nós começarmos a tratar de privacidade de dados dentro do marco civil, nós vamos passar 10 anos e nós vamos ainda estar discutindo o marco civil da internet. Não que não seja importante, mas é extremamente matéria complexa e nós somos, na América Latina, perto dos países que estão querendo brigar conosco, os mais atrasados. O marco civil da internet ele tem que ser votado o mais rápido possível. Os nossos vizinhos todos já estão trabalhando dentro de um guarda-chuva de proteção e nós não temos nada. Nós já estamos perdendo data centers de multinacionais para outros países vizinhos. O próprio Chile, por exemplo, nós perdemos uma agora. Uma grande multinacional ia se instalar no Brasil e está dando um tempo para ver se ela tem a proteção e os custos adequados. E acabou alugando data centers já existentes no Brasil para prestar serviço, enquanto ela ia investir US$ 250 milhões. As decisões de caráter temporal, acesso a dados, devem ser separadas das de caráter estrutural, localização dos dados. Nós estamos misturando muito as coisas. A primeira refere-se a políticas de governança de dados entre nações e a segunda de competição entre nações. As decisões sobre governança podem afetar negativamente as políticas competitivas com o aumento do custo do Brasil e sem garantias de êxito no controle de acesso aos dados. O Brasil é o menos, conforme eu tenho dito repetidamente, é o Brasil menos competitivo em custo entre os países da América Latina, tanto na implantação quanto na operação de data centers. A obrigatoriedade de localização pode prejudicar o acesso a inovações, porque se nós fizermos essa obrigação, evidentemente as inovações vão ocorrer para o resto do mundo e depois elas virão para o Brasil. E nós estaremos prejudicando os nossos usuários. A obrigatoriedade pode prejudicar os usuários em acessos a serviços e funcionalidades e inovações. E pode também prejudicar a pequena e média empresa, que é o grande alicerce, quer dizer, a grande solução para as pequenas e médias empresas deverá ser a nuvem, porque isso vai trazer um barateamento muito grande e elas são 90% das empresas do Brasil e 20% do PIB. E, mais uma vez, nós estamos falando em competitividade. Para finalizar, eu não sei se tem alguém do Estado de São Paulo aí, mas eu fiz umas pequenas modificações numa árvore que nós achamos muito interessante. Só que nós denominamos o tronco o marco civil da internet. E, em seguida, nós vamos continuar trabalhando. Isso é um trabalho interminável, alguns já feitos, outros em andamento, no sentido de que a gente tem que trabalhar com direitos autorais, a gente tem que fiscalizar a UPL 3133, que quer fiscalizar o ECAD, a gente tem a Lei Azeredo, a gente tem a Lei Carolina Dieckmann, a gente tem anteprojetos de uso de dados pessoais. A gente, quer dizer, é uma infinidade de assuntos que nós vamos ficar aqui discutindo 4, 5 anos e nós precisamos de um marco civil da internet. Então, é essa a grande mensagem e que eu espero que dentro do Congresso se entenda que constituinte é constituinte, gente. E entrar no detalhe e regulação são outras coisas. Nós vamos ser atropelados, inclusive, por coisas imprevisíveis, porque nós estamos vivendo um mundo completamente novo. E, para isso, nós vamos incessantemente criar novas leis. E eu quero deixar claro, porque eu acho que não ficou da última vez, que a preocupação do Poder Executivo na elaboração que aumente a competitividade dos data centers no Brasil, que acarretará um movimento natural na instalação dos data centers no Brasil, ela existe. Ela existe e é uma preocupação e que nos dá satisfação, porque nós acreditamos que seja esse o caminho para que a gente traga todos os data centers, todos os dados, de uma maneira natural para o Brasil. Obrigado.
Obrigado ao Dr. Nelson Wortmann. Agradecer também, esqueci de agradecer ao Dr. João Moura, que foi o penúltimo expositor. Eu acredito, antes de passar a palavra para o autor do requerimento, Sandro Vital do Rego, eu dizer que o Brasil deve tirar ensinamentos dessa situação, dessa espionagem americana. Acho que a espionagem americana no Brasil, eu comparo com os movimentos de ruas de junho, que o Brasil deve estar se movimentando, tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Executivo, para atender às reivindicações da população. E o ensinamento que devemos tirar dessa espionagem americana é que o Brasil deve se aperfeiçoar agora com leis, né, com tecnologias, para que isso não aconteça. Acho que a gente deve ter até orgulho de que o Brasil, hoje uma potência mundial, está sendo espionada pelos Estados Unidos na área comercial, na área econômica, não na área do terrorismo, de guerra, que o Brasil não está nessa área aí, mas na área econômica. Isso é sinal que o Brasil é uma potência que ameaça, inclusive, os Estados Unidos da América. Então, eu passo a palavra ao senador Vital do Rego, depois da exposição feita pelos nossos convidados, autor do requerimento de propositura dessa audiência pública.
Senhor presidente Valdir Halpe, eu cumprimento e estendo os cumprimentos a todos os nossos convidados que abrilhantam esta segunda audiência pública que trata desta matéria. Quero dizer que a autoria do requerimento, com apoio unânime desta comissão, visa exatamente ir ao encontro do que vossas senhorias colocaram agora há pouco, da urgência urgentíssima na aprovação desta constituinte ou desta constituição ou desse conjunto de normas e regramentos conceituais que nós balizamos como marco civil da internet. Os fatos atuais, que são desabonadores, que mitigam a nossa soberania e que chama e convoca o Congresso Nacional para uma posição enérgica, forte, em defesa do país, senador Raul, Vossa Excelência se manifestou sobre eles agora há pouco, demonstra claramente como nós estamos atrasados no tempo e como estes anos de paralisia ou letargia na Câmara dos Deputados do Marco Civil, eles foram prejudiciais para que aquela árvore que o último slide do Dr. Nelson colocou pudesse já estar produzindo frutos. Os frutos são legislações claramente protecionistas à nossa soberania. Nós fomos pegos de surpresa. Nós estamos meio que atordoados, fazendo reuniões para traçar planos e diretrizes de algo que poderíamos estar prontos para, nesta guerra cibernética, hoje em que o Brasil, por ser uma potência em crescimento, está submetida. As falas todas comungam para este pensamento da celeridade e da objetividade por parte do Senado Federal. Foi por isso que, através do requerimento, nós tentamos antecipar, no sentido de mostrar ao Brasil que o Senado não estava paralisado, esperando de braços cruzados uma decisão que agora, mais do que nunca, tem que sair da Câmara dos Deputados. Nós teremos a certeza de que quando a matéria chegar, e eu espero que por força até desses acontecimentos novos, a matéria chegue com a rapidez que nós estamos esperando, tanto a Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho a honra de presidir, que trata do arcabouço legal no seu aspecto de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, como a Comissão de Ciência e Tecnologia, no seu mérito, esta comissão, nós tenhamos aí um prazo, um calendário em que não se priva as discussões, não se privam as discussões, mas que estas duas reuniões, estas duas audiências, efetivamente passam a balizar os nossos conceitos e os nossos entendimentos. Por isso, as questões de ambiente legal, de infraestrutura, de regulação, a comunhão no conceito da neutralidade, que me parece comum a todos, mas no ponto específico da competitividade comercial, nós certamente haveremos de ser desafiados no Senado. Eu gostaria de abordar dois aspectos, e aí é muito importante a presença do secretário do Ministério da Justiça, Marivaldo, que trata efetivamente entre duas arguições que eu gostaria de colocar, as exceções previstas no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 9º do PL 2129, o nosso projeto de lei, que autorizam o provedor de conexão a discriminar o tráfego da internet. Entre essas exceções, não foram previstas duas regras gerais, aparentemente consensuais. A preservação da segurança e integridade das redes, não está previsto, e as prescrições legais, como o combate à pedofilia, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez que o referido dispositivo estabelece um rol exaustivo de situações legítimas para a discriminação do tráfico, isto é, elenca todas as exceções permitidas, parece-nos razoável que outras exceções sejam incluídas para evitar o futuro regulamento do princípio da neutralidade da rede não encontre algum óbice jurídico. Essa é uma afirmação que eu faço, uma pergunta que indago e gostaria de quem puder, a partir do Ministério da Justiça, se posicionar. Também, no Ministério da Justiça, há uma discussão que apenas a legislação americana seja aplicada para analisar os pedidos de repasse de dados privativos de brasileiros que estão ou que estejam armazenados no Brasil. Os senhores concordam com a visão das empresas como Microsoft, Facebook, Google, que há duas semanas declararam nesta casa que a localização dos dados não importa, segundo essas empresas, apenas a nacionalidade da empresa que guarda os registros. Essa é a indagação. Os senhores avaliam que o projeto resguarda esta privacidade? Já houve menções a esse respeito, né? Do cidadão brasileiro a usar serviços ofertados por empresas estrangeiras? As pessoas têm consciência que, ao contratarem os serviços dessas empresas, possam se sujeitar à legislação estrangeira, à legislação de outros países? Eu me sinto extremamente compensado pela possibilidade de estar ouvindo os senhores. Acho que nós vamos ter um grande momento nesse Senado, quando haveremos de pôr o Brasil com esta carta de conceitos na vanguarda ou acompanhando o desenvolvimento mundial da internet. Muito obrigado, senhor.
Obrigado a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao doutor Marivaldo Castro Pereira, ministro da Justiça, para responder à indagação do senador Vitaldo Rego, eu li aqui uma mensagem de uma cidadã, através do Alô Senado, a cidadã Maria de Fátima Anselmo de Edelma, Jardim dos Pinheiros e Atibaia, São Paulo. A cidadã manifesta opinião desfavorável ao valor de contratação e à velocidade da internet. Segundo ela, adquiriu um plano da operadora NET de 1 mega pelo valor de R$ 29,80, e afirma que a velocidade contratada é caríssima, enquanto em outros países a internet é até de graça. Então, essa é ainda já foi falado aqui sobre esse assunto pelos expositores, né, do preço, do custo da internet no Brasil e também do roaming internacional. Com a palavra, doutor Marivaldo de Castro Pereira.
Queria agradecer ao senador Vital pelas perguntas, senador, que é um grande parceiro do Ministério da Justiça nos temas segurança pública, diversos temas do Ministério aqui nessa casa. Senador, primeiro ponto, queria começar pela última pergunta, que é a aplicação da legislação americana, independentemente de onde estejam os dados. Desde o início, desde o projeto inicial, a ideia é que o que está previsto no Marco Civil da Internet se aplica a qualquer prestador de serviço no Brasil. Prestou serviço da internet no Brasil e está sujeito às regras do Marco Civil. Depois de todo o ocorrido, nós temos nos debruçado sobre o texto, junto com a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, para tornar isso ainda mais claro. Tornar ainda mais claro que esses dados estarão sim sujeitos às garantias da lei brasileira. De outro modo, nós teremos aí uma janela imensa para se burlar todas as garantias que o projeto pretende trazer para o usuário da internet no Brasil. Da mesma forma, nós temos debatido com o relator na Câmara para deixar mais claro as informações que devem ser prestadas para o usuário da internet. Então, é fundamental que, quando ele assine o contrato, as informações sobre como serão guardados, qual o uso que será dado aos seus dados pessoais, isso fique em destaque. Isso não pode estar no meio daquele contrato imenso que geralmente é colocado e o usuário aceita. Isso tem que estar destacado. O cidadão, ele precisa saber, quando ele acessa um serviço na internet, ao que ele está sujeito, o que será feito com seus dados, como ele será armazenado, qual a legislação que será aplicada, para onde esse dado será enviado, qual é a exploração econômica que será feita desse dado, para poder dizer se ele aceita ou não. O cidadão é livre para dispor, ele pode dizer se ele aceita ou não. Então, tudo isso, na discussão com o relator, nós temos avançado para deixar cada vez mais claro e destacado tudo aquilo que interessa diretamente ao usuário, sobretudo no que for relacionado à garantia da sua privacidade e intimidade. Então, temos pleno acordo que o Marco Civil tem que se aplicar, sim, à proteção dos dados dos serviços de internet prestados aqui no Brasil, independentemente de onde esteja guardado, que é uma outra discussão também ao longo desse debate sobre a necessidade de guarda desses dados no Brasil, foi colocado que seria muito difícil você impedir que esses dados fossem guardados também em outro país. Ora, se no contrato, o contrato tem que deixar claro a proteção que aquele serviço está oferecendo para o usuário. Se aquela proteção for violada, e aí a importância de se aprovar o Marco Civil da Internet, porque hoje não tem parâmetro para o judiciário decidir sobre isso, a jurisprudência que vai construindo. Se essa garantia for violada, o usuário pode sim recorrer ao Poder Judiciário e buscar uma reparação em razão dessa violação. Então, são dois caminhos que nós temos, esse é um caminho que o projeto sofreu até bastante alteração para deixar mais claro a proteção que é garantida e afastar qualquer dúvida sobre a proteção garantida ao usuário da internet no Brasil. Em relação às exceções à neutralidade, hoje tem uma exceção prevista para questões técnicas e que seriam disciplinadas em regulamento. Vossa Excelência colocou aqui dois pontos. Primeiro, prescrições legais. As questões legais, nós entendemos que não precisa constar no projeto, porque a legislação específica vai poder prever. Então, se eu tiver ali uma previsão para pedofilia, vai ser lei ordinária, mesmo patamar, vai poder estar previsto ali, é uma lei específica, vai poder dispor sobre isso. Então, não teria essa necessidade de se prever no Marco Civil da Internet, sob pena de você permitir toda sorte de interpretações, e esse é um tema bastante sensível e bastante caro, então é importante que a gente crave bem o que a gente vai permitir excepcionalizar ou não. Um outro ponto é a questão da segurança da rede, que é um tema em discussão, né? Se há necessidade de se prever ou não expressamente a questão da segurança na rede. A princípio, entendemos que, quando se prevê a possibilidade de excepcionalizar por questões técnicas necessárias à qualidade, à manutenção da qualidade de serviço, está incluído aí a segurança da rede, né? E essa segurança, e isso poderá ser disciplinado também na regulamentação. O fato é que, se você distinguir questões técnicas que garantam a qualidade do serviço, você colocar em dois dispositivos distintos a questão da segurança da rede, vai ter toda uma nova interpretação sobre o que é essa segurança da rede. E aí pode dar margem a uma interpretação bastante ampla. Então, a princípio, é um tema ainda em discussão, mas a princípio nós opinaríamos pela manutenção do texto como está, porque ele já dá margem para que você cerque e garanta na regulamentação, até porque essa questão de segurança tem que descer a detalhes mais técnicos, então é importante que a gente tenha na regulamentação, onde a gente tem essa possibilidade de detalhar um pouco mais a norma, dispor ali sobre os itens essenciais à segurança da rede, que está diretamente ligada à própria qualidade da prestação do serviço. Eu acho que são esses dois pontos.
Obrigado, doutor Marivaldo. Pergunta se algum dos outros expositores gostariam de acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta do senhor Vital. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada mais essa audiência pública sobre o Marco Civil da Internet, debate sobre neutralidade de rede, privacidade, conservação dos dados pessoais e outras questões controversas. Muito obrigado.